A Miriam Caravaggio 95,7 FM apresenta o programa Aqui é Meu Lar. A história contada através dos próprios personagens. 150 anos da imigração italiana. A formação de um povo persistente e vitorioso. Patrocínio?
Livraria e Papelaria Paraná. Livros, brinquedos, material de escritório e tudo em material escolar. Rua Júlio de Castilhos, 734. Telefone 3261-3667 em Farroupilha.
Cossi Comércio de Tintas. Tradição e qualidade em tintas em Farroupilha. Na Júlio 593. Fone 3268-3681.
Helena Imóveis, nós te ajudamos a fazer a melhor escolha para o seu futuro. Júlio de Castilhos, 478. Telefone 3412-2220 ou 99972-6972.
No programa Aqui é Meu Lar deste sábado, nós vamos conversar com o seu Antônio Luiz Rufato. O programa Aqui é Meu Lar na Rádio Miriam Caravaggio, também na TV Serra. Este ano ele está abordando a questão da imigração italiana, ouvindo as famílias, as pessoas contando a história de como chegaram ao Brasil, seus familiares, é a história viva da imigração italiana. Então hoje, na residência do seu Antônio Luiz Rufato, nós vamos resgatar a família Rufato, é uma das famílias que fazem parte da imigração italiana. Seu Rufato, um prazer tê-lo aqui na Rádio Miriam e TV Serra.
Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Miriam e também da TV Serra, né? Para mim é uma alegria de recebê-los aqui na minha casa, onde a gente vai conversar um pouquinho aí a respeito de diversos assuntos, né?
Bem, seu Antônio Rufato, a sua origem, os Rufatos vieram da onde?
Os Rufatos vieram de Monte Grappa, na Itália, onde tem diversos aí que vieram daquela região, né? Meu bisavô, que veio daquela região, se estabeleceram aqui no Brasil, aí, inclusive aí na linha Feijó aí de Caxias do Sul, né? Onde ainda existem algumas famílias aí, Rufato, né? E se espalhou aqui pelo estado do Rio Grande do Sul, principalmente, tem alguns em outros estados, né? Mas aí a gente fez parte desse pessoal. Estou hoje com 82 anos, bem vivido, graças a Deus, né? Com saúde, pelo menos fazendo aquilo que a gente pode, né? E vamos levando a vida até que dá. Quando muito não bem. Dá mais, nós vamos.
O senhor lembra que ano o seu bisavô veio, mais ou menos?
Não tenho ideia. A história dos Rufatos, nós tentamos resgatá-las, mas não conseguimos. Agora tenho meus filhos fazendo a cidadania italiana lá com meus netos, né? Uhum. Então talvez eles vão encontrar alguma coisa a mais aí, mas eu pessoalmente não tenho isso.
Como é que era o nome do seu bisavô? O senhor lembra?
Não me recordo. Lembra.
Tá, então seu bisavô vieram aqui, se estabeleceram na linha Feijó ali?
É.
Linha Feijó?
Concessão ali da linha Feijó? Ali perto do desvio Risco.
Isso, ali embaixo, né? Concessão da linha Feijó. Tá, e aí eles viveram ali? Como foi por ali, porque permaneceram, até espalhar? Como é que foi, seu bisavô?
Não,
seu pai nasceu aonde?
Não, eu acho que o foco mesmo dos Rufatos é Caxias do Sul.
Caxias do Sul.
Exatamente. Uhum. Onde hoje tem muitas famílias aí, Rufato.
Uhum. E o seu pai nasceu aonde?
Meu pai nasceu em Linha Feijó.
Linha Feijó, nasceu em Linha Feijó. É. O senhor lembra quantos irmãos seu pai tinha? Família, como é que era?
Eu não tenho bem certeza, mas eles comentavam que eram em 8 irmãos.
Seu avô, quando ele veio casado para cá ou casou
não,
aqui?
Não, eu acho que ele casou aqui.
Casou aqui. O senhor lembra, assim, de que família era a esposa dele?
Spiandorello.
Spiandorello.
Spiandorello. Inclusive, o Assis Spiandorello, além de ser meu parente, era meu amigo, né? Ainda, quando atuava aí na política depois.
Uhum. Tá, e aí então, tá, seu pai nasceu ali na linha Feijó, viveram da agricultura?
O meu pai trabalhava, iniciou aí na aviação férrea.
Na aviação férrea.
E meu avô, quando veio para cá, ele residiu aqui na final da Pena de Moraes aqui. Ele era o feitor, como chamavam, né? Feitor da... Era o que comandava aí a equipe de trabalho, né?
Uhum. Então foi o início, foi ali antes de 1910, né? Porque o trem aqui chegou em 1905, por aí, né?
É. Exatamente. As datas eu não tenho precisa,
se
né?
Por aí, se trabalhar na aviação ferro, foi por aí, mais ou menos, né? Tá, então seu pai, ele não fica lá na linha Feijó, ele vem para a aviação ferro trabalhar.
Sim, eu me refiro assim a grande parte das Sim. famílias, o fato é ali da linha Feijó. Isso.
E aí, e depois o senhor nasceu aonde, o senhor?
Eu nasci em São Luís, aqui de Nova Sardenha. Aqui, na...
aqui embaixo, indo para Nova Sardenha.
Exatamente. Ali onde a casa ainda, o Silvestrin Frutas, preservou ela. Ah, eu nasci aí, atrás, bem dentro da área de atuação aí do Silvestrin Frutas.
E quantos irmãos o senhor tem?
Eu tenho sete. Uhum. Faleceram três, ficaram os quatro. Eu tenho uma irmã que mora em Florianópolis, outra que mora em Brasília, eu e mais um aqui em Farroupilha.
A sua mãe, de que família ela era? Sua mãe?
Minha mãe era Kiele.
Kiele. Então a sua avó era Rufato, era Spendorello. A sua mãe era Kiele.
Kiele, exatamente.
E a sua esposa, que família é?
Minha esposa é Pegorete, ela é natural, que era um distrito de Passo Fundo, que é Marau hoje, né? Então eu sou casado aí há 55 anos, 56, tenho três filhos, e a gente vai vivendo aí, graças a Deus, todos com saúde. Nunca tivemos na família assim, alguma coisa que impactasse, né? Sim. Graças a Deus não tivemos assim, acidentes, nada. Então, eu sou muito grato a Deus aí por tudo isso.
Tá, o senhor nasce ali em São Luís, então, ali em São Luís. E ali, naquele tempo ali, os seus familiares viviam do quê? O seu pai, o que ele fazia? Trabalhava na aviação férrea?
Ou... trabalhava, eles chamavam turma, que era aviação férrea ali, né? Então, ali tinha um QG aí, e meu avô e meu pai... Depois meu avô veio para a cidade e meu pai veio junto.
E como é que foi a sua criação? Por exemplo, o senhor quando era menino, o senhor fazia o quê? Estudava, trabalhava? Como é que era a sua vida de jovem?
A gente era uma família... Nós nunca passamos assim, dificuldades, fome, esse tipo de coisa. Eu fui um privilegiado, viu? Deus me privilegiou aí, então eu já com 14 anos de idade, eu já tinha minha independência. Porque eu era músico e meu pai me registrou numa fábrica de sapato em Farroupilha com 12 anos. Então, com 36, quase 37 anos, me aposentei cedo demais quase, viu? E continuei trabalhando aí depois com a empresa, né? E a gente foi levando aí, mas nós não tínhamos. Muitas coisas eram... feitas na lavoura que a gente tinha em casa. Todos tinham uma lavoura aí pro radite, uma série de coisas aí que ainda hoje tem aí. Né?
O senhor, então, o seu primeiro trabalho foi calçado?
Calçado. Mas eu antes disso fui garçom, um pouquinho antes, né? Eu ia nas padarias aí embrulhar pão, então eu ganhava um pão cada tarde que eu ficava lá, né? Mas isso é há quase 70 e poucos anos ali, né? Eu estou com 80, então eu era, até me davam aquilo para me incentivar a trabalhar.
Tá, e essa trajetória sua profissional, depois o senhor acaba sendo proprietário de uma empresa, ou não?
Sim.
Qual que era a empresa?
Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa aí, antes disso, que era uma empresa que não estava nem registrada. E eu trabalhava na Eger Nervo. Vocês aqui acho que não se recordam porque é tanto tempo. Ali onde, na frente do posto de saúde que estão construindo aquele prédio, aquela área aí, era nós. E aí foi criado aqui em Farroupilha a Associação dos Fabricantes de Calçados de Farroupilha, que foi o primeiro presidente, foi o Antônio Signore, que já nos deixou aí há pouco tempo, né? Que fez um bom trabalho aí. E eu fui o terceiro. O segundo foi o Clóvis Anfilis, que também já nos deixou, né? Então Eu tenho que me cuidar aí, viu? Mas, de qualquer forma, né? Eu iniciei, então, aí na associação. Transformamos a associação em sindicato, uhum. na minha gestão aí. Quem me ajudou muito foi o Ivori Maggioni, que era meu colega de música, e também o seu Paulo Bellini. O Paulo Bellini era muito amigo do Ivori, então nós tínhamos assim, um relacionamento muito bom. E o Jorge Sebe era o presidente do sindicato de Caxias, já. Uhum. E, então não queriam liberar, não queriam liberar aí a carta, né, para nós, para nós recebermos aí algum valor aí, né, disso aí, de associados, né, que ainda tem isso aí hoje. E aí, então, transformamos isso em sindicato, né, e que até consta aí no que, uhum. que a gente preparou aí. E fui reeleito. Nós tínhamos 65 empresas de calçado em Farroupilha na época. Uhum. Eu diria o seguinte, se fosse fazer uma comparação assim, simples, né? A época do calçado em Farroupilha é o que é hoje a área da malha. Exatamente uhum. isso, com as mesmas pessoas, com poder econômico, né? Outros começando, outros, uhum. enfim, trabalhando aí, né? Na verdade, essa comparação daria para fazer. Depois, uhum. então, quando nós tínhamos 65 empresas de calçados aqui em Farroupilha, e nós íamos buscar mão de obra, pessoas aí, até 60 quilômetros de distância aqui. Todas as empresas aí consideradas grandes, aí nós tínhamos... Uhum. 905 funcionários aí direto, fora os indiretos aí. E, na verdade, a gente tivemos aí a ajuda do falecido Maggioni, que nos subsidiava aí um valor, né, para poder buscar essas pessoas. Nós vimos até Nova Prata, né, Salvador do Sul, os limites aí, né? Uhum. E nós tiramos muitas pessoas que não... Eu hoje não sei se faria isso da agricultura, porque o jovem estava ansioso para sair da agricultura, né? Porque estava muito difícil. Então eles viriam para a fábrica, para empresas aí da cidade onde tinham o seu salário, tinha aí os planos de saúde, né? Uhum. Tudo isso que a gente proporcionava aos clientes, uhum. aos funcionários.
Como é que era o nome da sua empresa?
Sabri S.A.
Então o senhor fez a sua vida assim como proprietário de uma empresa de calçados, do setor Sim. calçadista.
É, nós fechamos, eu pedi uma autofalência em um jantar dia 22 de dezembro. Informei aí, já, não como presidente mais, né? Eu já era, já tinha outro assumido, eu acho que era Cavinato o nome dele. Foram bons tempos, viu? Não dá para se queixar, a gente encerrou as atividades. Eu vou, não sei se posso falar, mas nós tínhamos aí um valor em caixa onde nós pagamos todos os direitos. Nós tínhamos aí já em torno de quase 300 funcionários para indenizar, mas nós chegamos aí a ter 905 funcionários.
E o senhor tem quantos filhos?
Filhos? É. Tenho três.
Três filhos? É. Todos homens?
Eu tenho dois homens e uma...
E eles estão por Farroupilha? Estão aqui por Farroupilha? Onde é que estão?
Tenho dois em Farroupilha, um trabalha com a montagem de estandes, é o Leandro, a Lisiane, tem ali uma filha que é fonoaudióloga, hoje trabalha no hospital há mais de um ano. E tem o Luciano, que ele coordena toda a área comercial, a área de comercialização dos estandes aqui do Sebrae, né? E de Novo Hamburgo, ele trabalha lá há 30 anos, ele é diretor. Todas as feiras que acontecem aí passam por ele no Bumbu, de calçado, de outro, né?
Muito bem, então, muito obrigado, seu Sr. Antônio.
Eu que agradeço a oportunidade e a gente vai tocando, né? Vamos vivendo aí, graças a Deus, eu tenho uma filha que está conosco aqui, e tem um filho que mora na cidade aqui e outro em Novo Hamburgo. A minha família é tudo, eu tenho uma esposa que faz mais do que eu mereço.
Então eu agradeço e agora na sequência, então a gente vai dar sequência ao programa de hoje. O Leandro da Mate agora continua fazendo entrevista com o seu Antônio Luiz Ruffato.
A gente está de volta com o programa Aqui é Meu Lar, da Rádio Miriam Caravaggio e também da TV Serra Farroupilha. A gente vem desenvolvendo uma série de entrevistas e de busca de conteúdo também, rememorando a história da imigração italiana e falando da atuação de algumas personalidades no município de Farroupilha. E hoje, como vocês já ouviram, no bate-papo com o meu colega José Ademir Teodoro, Zé Teodoro da Rádio Miriam, tenho a alegria de estar aqui ao lado do seu Antônio Luiz Ruffato, uma pessoa que eu admiro muito também pelo envolvimento na comunidade, por tudo que ele tem feito e faz pelo município de Farroupilha. O Zé Teodoro já lhe cumprimentou, mas agora eu quero lhe cumprimentar também. Obrigado por nos receber aqui na sua casa. Uma grande alegria estar junto com o senhor.
A recíproca é verdadeira, sem dúvida. A gente fica gratificado aí até por essa e honrado por ter sido citado aí como personalidade, porque eu acho que não sou isso, não.
É, com certeza, tem muito, fez muito por Farroupilha também. Mas eu queria falar com o seu Antônio muito sobre Fenaquive. A Fenaquive muito passa pelas mãos dele também, porque já chegamos à 25ª edição da Fenaquive. De 25 Fenaquives, edições da Fenaquive, 6 foram à presidência do seu Antônio Ruffato. Daria para dizer, a gente poderia afirmar que o senhor praticamente viu a Fenaquive nascer?
Sim, eu tenho uma gratidão enorme aí pelo ex-prefeito Paulo D'Azocchio, que no momento difícil, de quando havíamos encerrado as atividades no calçado, aí, né, ele me nomeou secretário de turismo, que foi criado naquela época. Mas, sinceramente, eu não tinha muita cabeça para me envolver em política, né? Mas cumpri a minha obrigação aí. E fui aí, então, já o quinto presidente.
Presidente.
Me antecederam aí diversas pessoas aí, o Sérgio Zangalli. Eu não me recordo, assim, os nomes agora.
Mas a quinta Fenaquive foi a sua primeira Fenaquive?
Em 95.
Em 95 que o senhor presidiu a festa.
Exatamente, aí foi a primeira. Depois, em 96, eu acho que eu era de 2 em 2 anos.
Ela devia ser bianual naquele período.
Então, e depois, a partir daí, então, ficou um tempo aí. E aí quiseram profissionalizar a Fenaquive, fazendo algumas modificações aí. E aí, então, contrataram a empresa do meu filho, que trabalha na FENAC hoje, né?
A Tradefair.
É, exatamente. Então, aí nós começamos aí e foram épocas muito boas, viu, da Fenaquive. Como está sendo, né? E o esforço hoje, embora hoje tenha mudado, então, totalmente a forma de a comercialização, já facilita com as redes sociais, né? As compras, mas ainda as festas ainda é um chamariz muito bom para o comércio de diversas produtos. Né?
Produtos, com certeza. O que o senhor lembra da primeira Fenaquive que o senhor presidiu? Como é que era a festa? Ela era grande, ela foi grande. Como é que era? O que tinha de diferente, por exemplo, fazendo um contraponto daquela época lá de 95 para agora as últimas edições da festa?
Bem, nós tínhamos aí, eu acho que era 2 pavilhões. A grande parte das atividades era feita com o piso de brita. E hoje está tudo moderno aí, que eu acho que facilitou muito, né? Ela foi melhorando a cada edição, né? E hoje a Fenaquive é conhecida aí praticamente em todo o Brasil, né?
Sim. O senhor trabalhou muito na Fenaquive. É uma festa que o senhor tem um carinho muito grande?
Eu diria que a gente se empenhou, sem dúvida. E sempre tem alguma falha, né? Mas isso a gente foi corrigindo, né? Então, dizer que foi, eu gostava de estar envolvido na FENACIL. Não havia, mas basta dizer que eu trabalhei 2 ou 3 anos na comercialização.
Na comercialização dos espaços.
É, exatamente. Onde a Rádio Mirim participou lá também alguma vez.
Com certeza. E a FENACIL ajudou muito a divulgar o município de Farroupilha pelo Brasil afora?
Ah, sem dúvida. Sem dúvida, não. E continua divulgando, né, bem o nome aí, porque, aliás, eu acho que Farroupilha toda está num momento assim fantástico aí, viu? De trabalho, de empregos, de construções civis aí. É uma coisa assim que na época não havia tanto, né? Isso se destacou aí de uns 3 anos para cá, né?
Com certeza.
Então, mas Farroupilha está num pódio assim muito importante.
Muito grande.
É.
A FENACIL tem unido muito a região, são mais de 25 edições, já tivemos 25 edições da FENACIL, não são 25 anos, porque teve um período que ela foi anual, depois ela passou a ser bianual a cada 2 anos também, mas enfim, é uma representação da comunidade, né? E quem diria que é uma festa em Farroupilha com uma fruta que não é original
não,
daqui, né?
Não é daqui, não é daqui.
Não é uma uva, não é uma maçã, não é fruticultura, que Farroupilha é muito forte. Não, o kiwi, hoje temos kiwi aqui, mas o kiwi não é natural daqui. Ele foi trazido para cá, né?
Exatamente. E acho que estamos aí com uma boa infraestrutura nos pavilhões, mas estaria quase na hora de Farroupilha, já com tanta coisas boas que têm acontecido. Sim. Aqui em Farroupilha, né? De fazer uma construção de um pavilhão.
De modernizar os pavilhões.
Exatamente,
né?
Só de um único piso. Que é o que realmente Caxias também está renovando aí, né? Basta dizer que você viu o que foi essa Mercopar atual.
Me fala um pouquinho da Mercopar. O senhor esteve muito envolvido com a Mercopar?
Sim, eu trabalhei 25 anos aí na comercialização. A comercialização é feita pelo escritório do meu filho em Novo Hamburgo, né? Que é a Trade Fair. Então, e nós comercializamos, nós éramos os únicos que trabalhavam na comercialização aí. Agora, depois a gente me aposentei, então deixei nós lugar para... Mas não me esqueci, foi esse ano me levaram lá de novo, fazer uma visita aí. Mas a gente tem algum problema de locomoção, né?
Bom, e pelo que eu percebo, seu Antônio, o senhor gosta muito de pessoas, né? FENACIL tem pessoas.
Sem dúvida.
Mercopar, pessoas.
Também.
O senhor gosta muito de pessoas? Gosta de estar no meio das pessoas?
Gosto muito de estar e respeitar as pessoas, que é uma coisa fundamental e que a gente sempre procurou repassar isso para os filhos, né? Porque o importante é você respeitar a pessoa do jeito que ela é. Eu acho que é fundamental isso aí. A gente aí além disso aí faz bem para a gente.
E falando da imigração italiana, o senhor está em Farroupilha, já contou ao meu colega José Teodoro também sobre a sua história de vida. O senhor viu Farroupilha crescer, o senhor está com mais de 80 anos também, Farroupilha tem completa agora 91 anos no dia 11 de dezembro de 2025. O que o senhor tem na sua memória da Farroupilha de antigamente?
Olha, a vida era mais simples. A gente tinha tempo para tudo. Hoje a gente só vê pessoas correndo, não se sabendo para onde, né?
Tinha mais tempo antigamente.
Exatamente. Eu acho que até as próprias famílias se estruturavam melhor com a presença do pai, da mãe, né, junto à família. Hoje trabalham os filhos nas creches, né? Sei lá.
É uma rotina diferente.
Isso a gente sabe, porque a gente também... Para nós foi diferente. Nós criamos os filhos, né? Eu tenho 3 filhos e criamos eles. Mas hoje criar 3 filhos aí não é um desafio.
É um desafio muito grande, com certeza. Bom, falando, quero voltar um pouquinho rapidamente sobre o calçado. O senhor já contou para nós também do calçado, enfim, da Sabri, né? É isso?
É,
da Sabri, que marcou, foi uma das maiores empresas na época, né? Já tinha a Grendene naquela época ou não?
Não, já tinha.
Já tinha a Grendene.
A Grendene era do calçado dos plásticos, que foi o que alavancou aí. E hoje, basta dizer que hoje a Grendene é uma das maiores do mundo.
Mundial,
né?
Mundial, sim.
Então, e é farroupilense, né?
Farroupilense. O senhor sabia fazer calçado ou não? Ou o senhor não trabalhava na produção? Durante o tempo da...
Não, eu trabalhava.
Trabalhava na produção?
Aí no Eger Nervo eu era cortador.
Sim.
Se cortava tudo à mão. Hoje é...
Máquinas.
Exatamente. Sim. Máquinas e laser, né?
Laser. Era muito difícil fazer um calçado na sua época?
Olha, tudo manual.
Tudo quase. Manual. Levava um pouco mais de tempo.
Sim, sem dúvida. Levava tempo maior. E não era só nós... E a Sabrina chegou a ser a terceira empresa do Brasil aí.
Do Brasil?
É. Ortopé, a primeira, que não existe mais. Bical, que era a segunda, era de Birigui.
Depois a Sabrina?
Depois a Sabrina, aqui em Farroupilha. E depois
que tem... era a sua? Foi o senhor quem fundou a empresa?
Sim. Sim. Eu posso dar os nomes aqui?
Sim, sim.
Ivo Biscoli, que já não está mais certo. Entre nós. Olmiro de César, que não está mais entre nós aí, e o Valmor de César e eu. Depois, então, a gente fez uma mudança...
Estatutária.
Exatamente.
Social.
Então, agregou aí o Gilmar de César e o Nestor Felicetti.
E o Nestor Felicetti,
que
sim.
Que fez parte disso, né? Mas eu posso dizer o seguinte, que a Sabri era uma família.
Era uma família.
Exatamente. Eu acho que muito, o bairro Santa Catarina, aí, as pessoas vinham de fora, trabalhavam, compravam o seu terreno, faziam a sua casa. Lá,
fazia a sua vida aqui, né?
Sim, estão aí.
Fazia
estão aí, hoje já estão os filhos. Né?
É grande a contribuição que o calçado deu, talvez de uma forma mais intensa no passado, agora um pouco menos, mas é grande a contribuição que o setor calçadista deu para o desenvolvimento de Farroupilha?
Não, muito grande. Na verdade, nós tínhamos aí quase 10 mil pessoas registradas.
Em Farroupilha?
Em Farroupilha.
Sim. Numa época que Farroupilha tinha 50 mil habitantes, talvez nem isso.
Por aí.
40, 50 mil habitantes.
Tinha aí.
Sim.
Mas acho que também a fase do prefeito, do ex-prefeito Magione, ajudou, deu a alavanca aí para o crescimento não só do calçado de outras, né?
De outros, tudo, né?
Segmentos.
Sim, com certeza. Bom, para a gente concluir, seu Antônio, aqui é seu lar, aqui é meu lar, é o nome do programa. Aqui, Farroupilha, é o seu lar? O senhor gosta
sem
de Farroupilha?
Sem dúvida. Gosto aí. Nasci em Farroupilha e vivo em Farroupilha e eu acho que vou... também fazer a minha grande viagem aí, aqui de Farroupilha.
A partir de Farroupilha, né? Sim. Aqui o senhor tem muitos amigos, aqui o senhor tem a família, aqui o senhor se sente feliz?
Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Não tenho restrição a qualquer pessoa, qualquer forma, qualquer queixa, né? Então a gente vai vivendo assim, de uma maneira muito simples, mas muito boa.
Eu não sei se eu posso lhe fazer essa pergunta, mas eu vou pedir a licença e lhe farei essa pergunta, porque todos nós, na vida, nós temos sonhos. A gente quer, quando jovem, a gente quer construir uma carreira profissional, a gente quer casar, a gente quer ter família. Por tudo isso, o senhor já passou. Uma pessoa, um cidadão, tão ilustre, tão querido, uma personalidade de Farroupilha, que tem mais de 80 anos, ainda tem sonhos? O senhor ainda tem sonhos?
Olha, eu diria o meu trabalho foi concluído e procurei concluir ele com quase 65 anos, né? E eu agradeço a Deus por tudo que eu recebi em todos esses anos. E tudo que eu tenho, o homem lá de cima me ajudou.
Aqui, aos fundos, nós temos a Bíblia Sagrada. Isso espelha que o senhor também é uma pessoa de fé, de espiritualidade e um católico?
Sem dúvida. Isso eu posso afirmar que sim, porque eu sempre estive ligado a movimentos católicos aí, a DCE de Caxias, que também... A
Associação dos Dirigentes Cristãos e Empresas, né?
Exatamente. Ali onde conheci muitos empresários que se envolveram nisso, e entre eles, Paulo Bellini, o falecido
Raul Randon.
Raul Randon, que foi dar uma palestra, né? Então, eu só, na verdade, onde eu só tenho pessoas que eu me dou muito bem.
Que maravilha. É. Seu Antônio, obrigado por nos receber aqui na sua casa, por esse bate-papo aqui na TV Serra e na Rádio Miriam Caravaggio.
Não, quem agradece sou eu, porque eu não mereço isso.
Merece,
mas,
muito mais. Contando um pouco da história de vida. Muito obrigado, então. Que Deus e Nossa Senhora de Caravaggio continuem lhe abençoando e lhe dando muita saúde, muita paz e muita sabedoria. Alguém que fez muito pela nossa comunidade. Só falando sobre o Fenaquive, de 25 Fenaquives, 6 foram presididas pelo senhor Antônio Rufato.
E muito obrigado aí aos ouvintes, né, e aos telespectadores aí por ter aguentado essa fala toda aí minha, porque deixei muitas coisas fora, viu?
Sim.
Mas vamos adiante.
Vamos em frente.
Na próxima.
A vida nos convida, né? Ficamos por aqui com o programa Aqui é Meu Lar. Um grande abraço. Até a próxima.
A Miriam Caravaggio 95,7 FM transmitiu o programa Aqui é Meu Lar. Patrocínio:
Livraria e Papelaria Paraná, livros, brinquedos, material de escritório e tudo em material escolar. Rua Júlio de Castilho, 734. Telefone 3261-3667, em Farroupilha.
Cossi Comércio de Tintas, tradição e qualidade em tintas em Farroupilha, na Júlio 593, fone 3268-3681.
Helena Imóveis, nós te ajudamos a fazer a melhor escolha para o seu futuro. Júlio de Castilhos, 478. Telefone 3412-2220 ou 99972-6972.
Miriam Caravaggio, 95.7 FM, sempre ao seu lado.